A paz do Senhor Jesus novamente. Livro do profeta Isaías, capítulo 44, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: Eu sou o primeiro e sou o último. Além de mim, não há Deus. Quem é como eu, que o proclame e o exponha diante de mim? Quem tem anunciado desde os tempos antigos as coisas futuras, que nos anuncie o que ainda acontecerá? Não vos assusteis, nem temais. Por acaso não vos declarei há muito tempo? Não vos anunciei? Sois as minhas testemunhas. Por acaso há outro Deus além de mim? Não, não há rocha. Não conheço nenhum. Por acaso há outro Deus além de mim? Olha a resposta: não, não há rocha, não conheço nenhuma. Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus Bendito, estamos diante da Tua Santa Palavra. Estamos diante de um Deus que é um Deus Todo-Poderoso. E agora, Pai querido, em Tua presença, queremos Te exaltar e conhecer mais de Ti. Tu és o primeiro e o último. Tu és o Deus que nos anuncia todas as coisas. Então fala conosco, Senhor. Fala conosco, pois queremos Te ouvir. Em Teu nome santo que eu oro e agradeço. Aleluia. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: Eu sou o primeiro e sou o último. Além de mim, não há Deus. Já parou para pensar o quanto nós necessitamos de Deus? Você já parou para pensar qual é a prioridade de Deus na sua vida? O que você tem buscado para a sua vida? O que tem sido a parte predominante da sua vida? A base da sua vida? O alicerce da sua vida? Porque o desejo de Deus é que Ele seja a rocha que sustenta a sua vida. O desejo de Deus é que Ele seja o início e o fim, aquilo que vai tornar a sua vida completa. Esse é o desejo de Deus. E quantas vezes no dia Deus tem sido isso na sua vida? A palavra do Senhor é bem clara sobre nós termos um Redentor. Esse Redentor é Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele é quem nos trouxe a redenção, Ele nos deu a redenção para os nossos pecados. Porque no tempo de Isaías ainda tinha que ser oferecido ali sacrifícios de animais para que houvesse redenção para os seus pecados. Era necessário que derramasse sangue do cordeiro, de um cordeiro, para que fosse redimido os pecados. Jesus Cristo, o nosso Cordeiro, se ofertou em sacrifício por nós. Hoje não temos que pegar um cordeiro e levar para o sacerdote sacrificar, não. Jesus Cristo se entregou por nós, como ovelha muda que se entrega no matadouro. Ele não, em nenhum momento, Ele se opôs a isso. Mas antes Ele teve o desejo de entrega, para que houvesse remissão dos nossos pecados, para que houvesse redenção para nossas vidas. E o trecho que eu comecei lendo diz: Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, seu Redentor. O nosso Redentor é Jesus Cristo. E o nosso Senhor está falando conosco agora, neste momento. O Senhor dos Exércitos: Eu sou o primeiro e sou o último, o Alfa e o Ômega. Esse Deus Todo-Poderoso, Ele diz: E além de mim, não há Deus. Você já parou para pensar o quanto de Deus há na sua vida hoje? O quanto de Deus prevalece na sua vida hoje? Porque Ele é o início e o fim da sua vida. Ele é toda a jornada da sua carreira, tem que estar ligada em Deus, tem que ser vivida, vivenciada em Jesus Cristo, nosso Redentor. Né? E quando nós olhamos para prioridades em nossas vidas, Se alguém te perguntar hoje o que você precisa, qual seria a sua resposta? Se alguém hoje perguntasse para você qual é a sua maior necessidade, qual seria a sua resposta? Né? Porque talvez você vai olhar os seus projetos, os seus sonhos, aquilo que você idealiza para o seu futuro aqui nessa terra, e você vai dizer: eu preciso de um emprego com estabilidade. Você vai dizer assim: eu preciso que o meu salário aumente. Você pode dizer em algum momento: eu preciso comprar a minha casa, eu preciso ter a minha casa própria, eu preciso ter um carro. Daí, qual é a sua prioridade neste momento? O que você está desejando nesse momento que é... você julga mais necessário para a sua vida neste momento? E talvez você vai citar alguma outra coisa que eu não disse aqui, mas tentando entender qual era a sua maior necessidade. E o que eu posso dizer para você? O que eu posso dizer para você? Se na sua resposta a primeira necessidade não for Jesus Cristo, não for o Senhor Deus da sua vida, se na sua primeira resposta não for isso, você e eu, se não respondermos dessa forma, precisamos rever o nosso conceito do que é amar a Deus sobre todas as coisas. Porque Deus diz isso bem claro, que eu e você devemos amar o Senhor nosso Deus acima de todas as coisas. Amar o nosso Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração. E precisamos aprender isso. Precisamos viver isso. Precisamos entender o tamanho do nosso Deus e o tamanho da nossa necessidade diante dele. Porque quando você faz alguém te fazer uma pergunta do que você mais precisa hoje, você pode dar várias respostas que não seja o Senhor teu Deus. Mas quando alguém te pergunta assim: o que Deus é para você? Você vai responder: Ele é tudo. Mas as suas necessidades vêm antes dele. Precisamos entender que a resposta certa para que tenhamos uma vida cheia da presença de Deus e completa, para nos trazer alegria, Deus tem que vir em primeiro lugar. Deus tem que ser o primeiro. Deus tem que ser o último. Deus tem que estar em todo o percurso da sua jornada. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor. Como está a sua vida com Cristo Jesus hoje? Como está a sua jornada com o seu Redentor? Como está a sua jornada com o seu Redentor? Ele tem sido o fim das suas necessidades? Ele tem sido a alegria que você necessita para viver? Nós temos que encontrar essas coisas em Jesus. Mas nós só vamos encontrar essas coisas em Jesus andando com Ele. Livro de Isaías, capítulo 35. A palavra do Senhor, no capítulo 35 de Isaías, deixa eu achar o versículo aqui. Diz assim, ó: o deserto e a terra sedenta se alegrarão, o ermo exultará e florescerá. Florescerá com fartura, exultará de alegria e romperá em cânticos. A glória do Líbano, a honra do Carmelo e Saron lhe serão dadas. Eles verão a glória do Senhor, a majestade do nosso Deus. Fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos aflitos de coração: sede fortes, não temais. O vosso Deus virá com vingança. Sim, ele virá com a divina recompensa e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se desobstruirão. Então o coxo saltará como um cervo e a língua do mudo cantará de alegria, porque as águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo, e a areia abrasadora se tornará em lago, e a terra sedenta em mananciais de águas, e haverá relva em canas e juncos nas habitações onde havia chacais, e ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o Caminho Santo. O impuro não passará por ele, mas somente os remidos, os que caminharem por ele, até mesmo os loucos não errarão. Ali não haverá leão, nenhum animal feroz subirá por ele, nem se achará ali, mas os redimidos andarão por ele, e os resgatados do Senhor voltarão e irão para Sião com júbilo, e trarão alegria eterna sobre a cabeça, e alcançarão felicidade e alegria, e a tristeza e o pranto fugirão deles. Esse é o caminho que Deus tem para você. Durante a sua jornada, onde Cristo é o começo, meio e fim, talvez você se encontrou no meio do deserto, talvez você se encontre num lugar onde a sede está assolando a sua vida, você está com uma terra sedenta, já está rachando, você está ali dizendo: não há alegria, não há contentamento, não há salvação para a minha vida. Mas quando o Senhor é o início e fim da sua vida, Ele tem uma redenção. Ele tem uma transformação para a sua vida que você nem sequer pode imaginar. E é semelhante a essa, porque essa profecia aqui que Cristo dá, Ele está dizendo de algo que Ele está projetando para a frente da nação de Israel. Olha, vocês estão passando por um momento de sequidão, de escassez, de profunda dificuldade, mas eu virei sobre vocês e farei o deserto florescer. No meio do deserto eu trarei mananciais de águas vivas, e esta palavra serve para mim e para você. Se você está se encontrando agora neste momento de uma forma que você está dizendo: eu não tenho alegria, eu não tenho contentamento, lembre-se, o Senhor é o começo e o fim da sua vida, Ele está no meio da sua jornada. E se você está num momento de deserto, Ele tem essa palavra para você. Ele tem essa palavra para você. No deserto Ele fará mananciais de águas. Ele trará mananciais de águas, fará um rio correr no meio do deserto, e a terra sedenta, a sua vida que estava sedenta, vai poder ser saciada. No livro de Salmos, no capítulo 84, Ele diz: bem-aventurado o homem que passa por lugares áridos, e no meio dele torna um manancial. O Senhor faz vir a primeira chuva e cobre aquele deserto, aquela terra árida, e enche de bênçãos. Quem é você? Quem é você hoje nessa jornada? Você é a terra sedenta, necessitando das águas do Senhor? Ou você já é aquele que foi restaurado? Se você é a terra sedenta, clame ao Senhor, busque ao Senhor, porque o Senhor, vosso Deus, Ele está com os ouvidos atentos para atender o seu clamor. A palavra do Senhor diz que seus ouvidos estão inclinados para ver o que se passa nos céus e na terra. Nós vamos passar por dificuldades, irmãos. Nós vamos passar por aflições, a palavra do Senhor nos diz isso, mas diz a palavra dele que Ele venceu. E porque Ele venceu, Ele nos ensina a vencer. E é só andando com Ele, é só andando com Deus. E o que é interessante aqui no livro de Isaías, no capítulo 35, no versículo 8, ele diz: e ali, no meio do deserto, no meio da sua dificuldade, diz: e ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o Caminho Santo. A palavra do Senhor diz uma coisa sobre Jesus Cristo. No livro de João, capítulo 14, versículo 6, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sabe qual é o caminho que te espera no meio do deserto para que você saia dele e viva os mananciais de águas vivas para a sua vida? O caminho é encontro verdadeiro com Jesus. O caminho é o relacionamento com o seu Redentor. O caminho é a palavra de Deus que transforma a sua vida. Preste atenção. O que transforma a sua vida não é a sua vontade, o seu desejo de mudar, é a palavra de Deus. Porque vontade de mudar você tem um ano inteiro. Já mudamos o ano, estamos em 2020 e passamos para 2021. E talvez no dia 31 de dezembro você projetou todos os seus sonhos para 2021. E talvez Começou o ano e você não começou a exercer nada dos seus planos. Sabe por quê? Os seus projetos não mudam a sua história. Os seus projetos, a sua intenção para este ano não muda a sua história. O que muda a sua história é Jesus Cristo habitando em você e falando com você, porque você tem um relacionamento com Ele. Não faça projetos sem que Cristo participe deles, porque você vai se frustrar. Mas se os seus projetos, os seus sonhos estiverem no Senhor, você vai estar andando no caminho santo. Você vai estar andando sobre o caminho santo. E a palavra do Senhor diz que nem os loucos errarão. Não há forma de errar quando os seus projetos estão firmados em Cristo Jesus. Você pode estar no meio do deserto agora, meu irmão. E eu estou te anunciando um caminho que não há como errar. Para que você veja mananciais de águas vivas brotando no deserto. A maior prova de provar que nós amamos a Deus acima de todas as coisas é obedecer os seus mandamentos. Foi o que Cristo Jesus disse: aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. O seu Redentor, Ele é a rocha que você precisa, que te sustenta. As ordens dEle são claras, né? As ordens dEle são claras. Né, existe uma canção que ela é muito bonita, sua letra é bonita, a narrativa é bonita, em tudo ela é linda, mas tem uma pequena parte dela que me incomoda sempre, que é uma música que diz: me ajude a melhorar, sozinho eu não consigo mais. Mas ele diz: sou humano e só sei errar. Irmãos, Jesus Cristo veio te mostrar o caminho. A partir do momento que você conhece o caminho, a sua desculpa não pode ser a humanidade. A partir do momento que Jesus Cristo te apresenta a verdade, a sua desculpa não pode ser porque você é humano. Porque você, mesmo você sendo humano, Ele te mostrou o caminho, então você sabe qual é o caminho. Ele diz: sozinho eu não consigo mais. Está super certo. Mas eu não posso colocar as desculpas dos meus erros, porque eu sou humano. Porque simplesmente eu e você, quando recebemos o nosso Senhor, a palavra dEle, Ele está dizendo: agora você conhece a verdade, pratique a verdade. A diferença é quando você entende que Deus é o seu Senhor e você deve viver para o seu Senhor e não de forma contrária. Porque muitas pessoas acham que Deus tem que viver para auxiliá-lo e para ajudá-lo, enquanto a verdade é que eu tenho que servir ao Senhor e não o Senhor a me servir. Muitas pessoas entendem que Deus tem que vir toda hora vem te socorrer. Quando você está cometendo um erro, e não é dessa forma que Deus vai trabalhar. Deus, Ele te disse para que você se aparte do pecado. Então não adianta você caminhar com uma vida de pecado e achar que Deus vai lá, assim, eu vou te socorrer porque você está em pecado, eu vou te levar para o lugar. Não, se você não se apartou do pecado, você está desobedecendo o mandamento de Deus e logo você não está o amando. Você não pode, eu não posso viver uma vida aonde eu acho que Deus vai vir toda hora me socorrer quando eu estou andando de forma leviana. Deus não vai agir dessa forma. Ele já mandou o seu socorro uma vez por nós, que é Jesus Cristo, Filho de Deus, e deu a orientação para que pudéssemos andar no seu caminho, no caminho santo, a qual nem os loucos errarão. Mas para que isso aconteça, eu preciso depender de Deus. Eu preciso entender que no meu socorro no deserto Ele veio, e agora é para que eu ande nele, para que eu me mova nele e para que eu viva por Ele. Livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, a palavra do Senhor diz que nele existimos, nele nos movemos e somos a sua geração. Nós somos criados por Deus, somos geração de Deus nessa terra. Mas para nos mover em Deus, temos que obedecer aos seus mandamentos e nos apartar do pecado. E não dar brechas. E não dar brechas para que as ciladas do inimigo predominem e dominem as nossas vidas e depois nós achamos que o nosso Deus não agiu. As pessoas acham que Deus tem que vir correndo atrás delas e cercando elas para que elas não sejam atacadas pelo inimigo. E é muito pelo contrário. Quando eu estou em Deus, Deus me cerca como um muro e que o inimigo não pode transpor. Quando eu estou em Deus, a palavra do Senhor diz que Ele nos cuida de nós como a menina dos teus olhos. Quando eu estou em Deus, a palavra do Senhor diz que aqueles que estão em Jesus Cristo, o inimigo não pode tocar, o maligno não toca. Mas isso é para quem está em Deus, e não para aquele que anda em pecado. Você tem que entender que a sua vida tem que ser distante do caminho do pecado. Eu tenho que entender isso. Eu não posso ceder ao pecado. Eu não posso culpar os meus erros dizendo, olha, era porque eu sou humano. Não, porque Cristo Jesus nos orientou o que devemos fazer, que é fugir da aparência do mal. Se olharmos para tantos homens da palavra de Deus que fugiram da aparência do mal e por isso triunfaram na sua carreira com Deus, e como eu posso agir de outra forma e achar que Deus vai me socorrer? Deus vai me socorrer, sim, se eu fugir da aparência do mal. Conhecemos a história de José. José fugiu ali da mulher de Potifar, quando a mesa queria ali ter cometer um adultério com José. Simplesmente ele fugiu, não olhou para trás, não disse, olha, se eu fizer ninguém vai ficar sabendo, não. Ele fugiu da aparência do mal e do pecado. Ele poderia ter cometido o pecado, mas ele decidiu se manter fiel ao Senhor, seu Deus, e fiel ao seu patrão. Nós temos que entender isso. Nós temos que entender que devemos fugir da aparência do mal e do pecado. Existe um caminho santo ao qual nem os loucos errarão. Mas se eu andar nesse caminho santo, nós temos que obedecer os mandamentos de Deus. No livro de Isaías ainda, capítulo 44, que é o texto que nós estamos lendo. Olha que Deus diz, quem é como eu? Que proclame e o exponha diante de mim. Olha que Deus responde. Quem tem anunciado desde os tempos antigos as coisas futuras? Que vocês me anunciem, né? Que nos anuncie e que o que ainda acontecerá. Daí Deus diz no versículo 8. Não vos assusteis, nem temais, por acaso não vos declarei há muito tempo, não vos anunciei, sois a minha testemunhas, por acaso há outro Deus além de mim? Não há rocha, não conheço nenhuma. Olha o que Deus diz e responde, não há rocha, não conheço nenhuma. As pessoas estão hoje acreditando as suas vidas na sua estabilidade financeira. As pessoas hoje estão acreditando as suas vidas na sua estabilidade amorosa. Estão acreditando a sua vida porque dizem que conquistaram todas as coisas na força do seu próprio braço. Olha, as pessoas estão acreditando em si mesmas. E a palavra do Senhor, como eu preguei um tempo atrás, diz: maldito o homem que confia no homem, na força do seu próprio braço, no seu próprio entendimento. E as pessoas estão confiando tanto em si mesmas, dizendo, tudo que eu conquistei foi eu que consegui. Nós somos um sopro diante de Deus. A palavra do Senhor diz que a relva cresce, ela envelhece, ela murcha e ela logo se passa. A palavra de Deus diz que nós somos como fumaça que logo se vê, num instante ela se dissipa. E as pessoas estão acreditando que em si mesmas, na força dos seus próprios braços, elas vão conquistar todas as coisas. Enquanto Deus disse que sem Ele, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. E Deus diz, existe algum Deus além de mim? Eu não conheço nenhum outro. Porque se você ler no decorrer deste capítulo, Deus vai falar sobre as imagens, sobre as esculturas, sobre aquilo que projetavam para que abençoasse, para que salvasse a vida de Israel. Ele cita aqui como os homens, né, esmeravam tanto, projetavam ali uma imagem para esculpir uma bela imagem no ouro ou na madeira, e ela tá nada servia, enquanto o Deus verdadeiro estava ali querendo falar com o povo e o povo não ouvia. E talvez hoje você está cultuando outros deuses, talvez na sua casa não tenha nenhuma imagem, talvez na sua casa não tenha nenhuma escultura, mas talvez no seu coração o Deus verdadeiro não esteja, mas esteja a segurança do seu trabalho, esteja a segurança do seu relacionamento amoroso. Talvez o caminho que você não está querendo errar é o caminho onde Deus não está. E Deus hoje está querendo falar contigo. E Deus está querendo falar comigo, dizendo: não existe outro Deus além de mim. Não existe outra rocha além de mim. Deus está querendo dizer hoje: olha, firma os seus pés sobre a minha vida. Firma a sua vida sobre mim. Deixe eu cuidar de você da maneira correta. Ouça os meus conselhos. Desvia da aparência do mal, desvia do pecado, entenda de uma vez por todas o que está escrito no livro de Salmos, capítulo 100. O livro de Salmos, capítulo 100, versículo 3 diz: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho que Ele pastoreia. Sabei que Ele nos fez e dele somos. Talvez o que está faltando no meio do povo de Deus é saber que a sua origem é feita em Deus e que você pertence ao Deus vivo. E não de forma contrária. E não Deus que pertence a você, mas você pertence ao Deus vivo. E a sua vida tem que ser guiada por esse Deus vivo. Não existe outra rocha para onde seus pés possam ser firmados, meu irmão. Jesus Cristo tem que ser o Senhor da sua vida. A forma, a única forma de morarmos com Deus eternamente é reconhecendo que Cristo é o Filho de Deus e o aceitando como nosso único e suficiente Salvador. A única forma de herdarmos aquilo que Deus tem em sua palavra em cada momento das nossas vidas, em cada momento de dificuldade, vemos o Senhor fazendo brotar água no deserto, é entender que o nosso Redentor é Jesus Cristo, Filho de Deus, e que não existe outra rocha a quem possa nos sustentar nessa terra se não for o Senhor. Então, que neste momento você comece a meditar nos cuidados de Deus sobre a sua vida e reconhecê-lo como Filho de Deus e Senhor da sua vida. Livro de João, capítulo 1, versículo 12. Diz assim: mas a todos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram de linhagem humana, nem do desejo da carne e nem da vontade do homem, mas de Deus. Você não nasceu do desejo da carne. Você não nasceu de linhagem humana, mas da vontade de Deus. Mas você precisa, mas a todos os que receberam, aos que creram em seu nome. Você tem que crer no nome de Jesus para ter essa rocha sobre, para ter essa rocha sobre seus pés, para estar seguro, para ter essa rocha sustentando toda a sua vida, para ver essa rocha quando você estiver num momento de maior dificuldade, no maior deserto, ver Ele falando assim: ó, as flores vão nascer no ermo, vou colocar um manancial de águas no deserto, vou restaurar a sua história e vou colocar no meio desse deserto um caminho ao qual nem os loucos errarão. E esse caminho, eu já disse para você, é o seu Redentor, é o Rei da sua vida, é Jesus Cristo. E você não pode errar esse caminho, esse alvo. O apóstolo Paulo disse: olha, eu tenho um alvo e vou segui-lo. Eu prossigo para o alvo e nada pode me deter de alcançar esse alvo. E na sua vida tem que ser da mesma forma, nada pode deter Esquece as coisas que para trás ficam e prossiga para o alvo. Que a partir deste momento você entenda que o seu Redentor, que o seu Salvador, que o seu Libertador, que é Jesus Cristo, Filho de Deus, está contigo. E que Ele não vem te socorrer nos momentos das dificuldades, porque você acha que quando você tiver dificuldade Ele vai vir te socorrer somente. Mas Ele vem te socorrer porque você o serve de todo coração. Porque nesse mundo você vai passar por aflições, mas tem de bom ânimo, porque o seu Senhor venceu. E Ele vai vir te socorrer, sim, porque você é fiel a Ele, não porque você é um coitadinho. Sempre vamos receber as benesses de Deus por causa da nossa fidelidade em relação a Ele. A salvação é pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, mas todas as outras bênçãos têm a ver com a fidelidade que nós rendemos a Ele. E a palavra do Senhor diz assim, ó, que se o homem for infiel, mesmo que o homem seja infiel, ele permanece fiel porque não pode negar a si mesmo. Deus vai permanecer fiel. E a sua fidelidade, as suas bênçãos estão ligadas às suas condições. E se eu ouvir a sua voz e obedecer, se você ouvir a voz de Deus e obedecer, você vai ser abençoado no campo, na cidade, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, pelos seus amigos. Você vai ser abençoado pelo próprio Deus. Se ouvir a voz de Deus e obedecer. É o tempo de ouvir a voz do seu Deus. E Ele está dizendo: não há outra rocha. Não há outra rocha que eu conheça. Esse é o teu Deus, a rocha eterna, Jesus Cristo, o seu Senhor e Rei e Redentor da sua vida. Seja exaltado o nome do nosso Deus e glorificado o nome do nosso Senhor. E que você possa ter uma vida segura, porque hoje você vai dizer: eu creio no nome do Filho de Deus, que é Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Eu creio no nome do Filho de Deus, e eu o recebo, pois todos quantos o receberam, foi-lhes dado o direito de serem chamados filhos de Deus. Ande nessa terra como filhos de Deus. Receba hoje Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. O sacrifício de Cristo naquela cruz foi para que hoje eu e você pudéssemos andar diante dEle e ter comunhão com Ele, a nossa rocha eterna, Jesus, o Senhor. Vou orar agora para que o Senhor o abençoe e me abençoe. Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus maravilhoso, estamos diante da Tua presença, da Sua graça, do Seu poder, e reconhecemos sim que Tu és o primeiro, que Tu és o último, que somos obras do Seu pastoreio, que o Senhor nos fez e não nós a Ti. Nós reconhecemos a grandeza do Teu poder e reconhecemos o Teu Senhorio. Tu és o primeiro e o último. E sabemos, Deus, que ainda que andemos pelo deserto, o Senhor virá sobre nossas vidas e fará desse deserto um manancial de vidas. Aonde não havia vida, o Senhor trará vida, para que Ele vai pôr à nossa frente um caminho ao qual nem os loucos errarão, o caminho chamado o Santo. E esse caminho é o Senhor Jesus. E vamos andar por este caminho por todos os dias das nossas vidas. Obrigado, Senhor. Revela-nos a cada dia em Tua palavra o que devemos fazer, ó Pai querido. E que a cada momento que falamos, se não entendemos a Tua palavra, que nós começamos a vivê-la. Porque a melhor forma de entender a palavra de Deus é vivendo ela. Pai querido, então queremos seguir os Teus passos, nos afastar, nos distanciar do pecado e andar no caminho ao qual o Senhor andou, Pai querido, que é um caminho, Pai querido, de paz, justiça e alegria, porque a Tua palavra diz que esse é o Seu reino, é um reino de paz, justiça e alegria, e que eu e que os Teus servos agora neste momento possamos caminhar segundo esta palavra, a palavra de que não há nenhum outro Deus, que não há nenhuma outra rocha, que não há nenhuma outra segurança para os nossos pés, senão o Senhor Jesus. Então eu te exalto, Senhor, e glorifico o Teu nome, e bendigo a Tua presença sobre as nossas vidas, dizendo: obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso Salvador. Tu és a rocha que fortalece os nossos pés. Pai, que os Teus filhos hoje possam reconhecer que não há nenhum outro Deus, que não há nenhum outro Salvador, e receber o Senhor, porque todos quanto o receberam, foi-lhes dado o direito de serem chamados filhos de Deus. E eu quero receber esse direito a cada dia, dizendo: obrigado, Jesus, faça parte da minha vida, seja o Deus da minha jornada e o Deus da minha história. Em teu nome santo é que eu oro e agradeço. Amém e amém.